Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fernando Sodré. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Um abraço aí a todos os ouvintes. E para mim é um prazer estar aqui falando com vocês.
Ah, para nós também, Fernando. A gente já toca as tuas músicas aqui, né? Que tem uma maneira, assim, bem peculiar sua, né? Que você mistura um pouquinho aí da viola, mas também você começou no choro, né? Então essa mistura bacana aí que no fim dá uma salada bem gostosa também, né, Fernando?
Pô, que massa, é, bicho. E o engraçado é que essa forma como eu aprendi a tocar viola, ela foi uma coisa muito natural pra mim, né? Porque há um tempo atrás era muito difícil achar professor pra ensinar a tocar viola, né? Eu tive a sorte, né, eu acho, de conhecer um violonista. Ele não era violeiro, mas ele tinha uma viola lá encostada na sala dele, onde ele dava aula, né, que chamava-se, né, o saudoso Sebastião Edelfonso, foi quem me ensinou a tocar. Só que ele era um chorão, ele tocava o violão, né, então ele era solista e tal. Já tinha gravado vários discos, inclusive, uma grande referência do violão aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E foi com ele que eu aprendi a tocar a viola. Mas como ele não tinha na mão essa coisa, esse repertório da viola, ele me passava choro, né? Ele tirava o choro na viola e me passava até eu fui conseguindo tirar sozinho, né? De tanto tocar, assim, com ele. Depois eu passei a estudar mesmo a viola caipira, os ritmos, né? Os grandes mestres, a ouvir, tirar a música de todos eles, para entender a linguagem mesmo do instrumento. Porque eu me interessei pela viola vendo o Renato Andrade tocar, assim. Eu fiquei muito impressionado dele tocando a viola, o som da viola. E aí eu segui esse caminho, mas não tinha como aprender aquilo, né? Ainda mais uma pessoa que não sabia nada de música na época, assim. O começo foi assim, foi bem natural. Aí, a partir daí, como o choro te abre, né, caminhos para ouvir outras músicas, os instrumentais, aí eu passei a ouvir de tudo. Aí minha referência acabou ficando uma mistura mesmo.
Fernando, você conheceu o Renato Andrade num prêmio, né, que você ganhou como jovem instrumentista do Banco BDMG, foi isso?
Isso, exatamente. Então, essa que foi a oportunidade, assim, né, eu acho que eu tive de ter contato com esse mestre aí da viola, que foi o Renato Andrade. O prêmio, uma das premiações era essa, era a gente ter acesso a um nome já consagrado, né, do instrumento, e ter 6 meses de aula com ele. Então, assim, e o banco que patrocinava todo esse projeto. E aí eu passei a conviver com o Renato nesses 6 meses, e aí a gente ficou amigo, aí a partir daí a gente conviveu muito tempo depois também, até ele falecer, né? Então, assim, esse prêmio foi muito importante para mim, por ter me dado essa oportunidade de ter essa vivência, né, com um dos maiores ícones aí, eu acho, da viola no Brasil, assim. Foi um cara genial demais, Renato Andrade.
Nossa, eu vi ele no aquele programa que tinha na Globo, Som Brasil.
Que sim, sim.
Como é que é aquele ator da Globo, o que apresentava?
Lima Duarte.
Lima Duarte, exatamente, o Lima Duarte. E ali, nossa senhora, ele era, além de ser um grande violeiro, ele era performático, né? Ele fazia...
Era, totalmente, cara. É um showman, né?
Era um showman, isso.
Cara. E tocava muito limpo as notas, assim, era impressionante, impressionante. Eu convivi muito de perto com ele, já ouvi tocar coisas, assim, impressionantes, assim, sabe? Sem estar em palco, sem estar em nada, em casa mesmo. Muito impressionante.
Não, uma figura. E Minas tem o Tião Carreiro, né, também, que na viola...
Tião Carreiro, é uma outra lenda, né, cara? São ícones aí do instrumento, né, os caras que desbravaram e criaram coisas, e coisas que ficaram, né, que são reproduzidas até hoje, assim. O pagode é uma coisa absurda, né? Você vê hoje uma meninada tocando pagode, assim, você fala, meu Deus, cara. Então, assim, muito interessante. Inclusive o caminho que a viola tomou, né?
É, o Almir Sater fala, sempre fala nele também, né? Que foi um grande.
É, o Almir é outra referência fortíssima, cara. É. É um cara também que me influenciou muito, assim, sabe? Assim, as músicas, as composições do Almir são coisas maravilhosas, cara. Ele tem dois discos instrumentais que são pérolas, assim, na música instrumental, assim. Eu acho belíssimo aquele trabalho dele.
Pois é. Então, Fernando, vamos mostrar um pouquinho de música aí para os ouvintes?
Ah, vamos sim.
O que nós temos aí no teu vasto baú aí da viola?
Pois é, eu gostaria de mostrar uma música que eu compus. Essa foi uma das primeiras músicas que eu compus na viola, assim, quando já estava trabalhando coisas instrumentais, assim, mais a fundo, né? Que foi a música chamada Bucanha, né? Essa música eu fiz... Eu comecei a fazê-la, né, e terminei ela em Belo Horizonte, mas eu comecei a fazer lá em Três Marias, onde tem um local de pescas, né, e esse Bucanha é um lugar que eles chamam lá, que é como se fosse um braço do rio que sai e forma uma redoma, assim, tipo uma coisa redonda, assim, e fica uma concentração de peixe ali, sabe? Pelo menos é o que eles falavam. E aí foi ali, eu sentei ali, fiquei pescando e tocando viola, e aí a música apareceu, essa Bucanha aí. Aí eu comecei fazendo, fiz ela lá e trouxe para Belo Horizonte e terminei. E gravei no meu disco Rio de Contrastes, né? Que é muito legal, que tem uma galera da pesada aí, assim, uma turma fantástica, assim, que foi um projeto também muito bacana que aconteceu.
Ah, sim. E parece que é um lugarzinho assim que tem traíra, né? Que esse peixe aí.
Exatamente, cheio de traíra. Então é isso aí, ó.
É Bucanha. É Bucanha, né? Lugar de pescaria. E a outra?
A outra é o Baião Quebrado. É uma música, um baião que eu fiz também pensando para esse disco, né, do Rio de Contraste, assim. Eu até gravei esse baião com uma viola de 14 cordas. Eu coloquei mais. Foi uma época que eu projetei uma viola de 14 cordas para começar a tocar coisas, né? Fazer mais bordões e tentar algumas coisas diferentes, outras sonoridades no instrumento, né? Mais graves, assim. Então ficaram duas cordas bem mais graves. Assim. Então esse disco tem esse instrumento aí. E esse Baião Quebrado é uma das músicas que tem essa viola de 14 cordas. Ali.
Vamos ouvir.
Isso aí.
Thank you. Brasil Regional está recebendo Fernando Sodré, que sugeriu Bucaina e Baião Quebrado. Essas duas são do CD Rio de Contraste, né?
Que exatamente.
Que tem um timaço aqui. Como é que você conseguiu reunir essa constelação aí?
Pois é, cara. Isso foi uma coisa também bem natural que aconteceu. Assim, porque o primeiro formato desse Rio de Contraste, que é esse disco, seria um disco voltado mais para choro e tal. E aí eu entrei em contato com o Daniel Santiago, que é um violonista, nossa, um craque do violão, né, brasileiro, Daniel Santiago, e de Brasília.
Ele formou com o Amil de Holanda e o...
É, o quinteto lá. E aí eu conversei com o Daniel, falei, Daniel, tem umas músicas aqui, gostaria que você produzisse meu disco e tal. Eu mandei pra ele meu primeiro disco, ele gostou muito e tal. Aí ele que sugeriu, cara, vamos gravar suas músicas. Eu acho muito mais interessante a gente fazer as suas composições, que fazer composições dos outros. Aí eu falei, então vambora. Aí eu mandei minhas músicas pra ele e tal, e aí eu já tinha pensado numa formação pra tocar. Eu já tinha falado com ele que eu gostaria do Márcio Bahia, né? E os outros músicos foi ele praticamente que convidou, né? O Thiago e o Gabriel, pra fechar o resto do time. E aí, cara, nós entramos pro estúdio, assim, gravamos esse disco em 3 dias, assim, papum. Foi muito rápido, assim, tudo ao vivo, né? E, pô, o resultado eu gostei muito, ficou muito legal, assim.
Não, é um disco, sem dúvida nenhuma, de um bom gosto, assim, tamanho mesmo. Um disco,
obrigado.
Um disco maravilhoso. Obrigado. E você também fez uma turnê lá por Portugal, né, e acabou passando na Ilha da Madeira. Né? E participou da gravação do disco lá Nas Asas do Gavião, né? De um violeiro de lá, né? Como é que é a viola caipira? Ela é parecida com a nossa ou tem uma outra pegada? Como é que...
Então, tem uma outra pegada, cara. É parecida, assim, porque a nossa viola, essa principalmente atualmente, né? A viola atual, assim, ela já sofreu várias modificações, assim. Ela vem decorrer do tempo, sofrendo várias modificações, aumenta um pouco de tamanho, deixa de ser mais menos acinturada, né? Fica mais larga, tipo fazendo mais ou menos um formato parecido com o do violão, só com uma forma menor. Então, assim, e cada vez mais inovando para buscar um som melhor para o instrumento, né? Assim, em todos os sentidos. E essas violas portuguesas, assim, elas têm as tradições dela. Por exemplo, essa viola da Ilha da Madeira é uma viola que ele toca com cordas de nylon. Não são cordas de aço igual a nossa viola. E são 9 cordas. A gente usa 10 cordas. Então ele usa um par sozinho. Uma corda sozinha, as outras são com pares.
Uhum.
Então é uma outra sonoridade. Uma outra sonoridade. Ela é uma sonoridade mais próxima do alaúde, assim, sabe? É, essa da Ilha da Madeira. Por ser cordas de nylon, assim. E a nossa viola já tem esse som muito característico, né, das cordas de aço, assim, é bem diferente, assim. Só que esse cara, esse Vitor Sardinha, ele, além de ser um profundo conhecedor da música tradicional, da Ilha da Madeira e tudo, ele desbravou o instrumento e seriam em outras, né, vertentes, assim, né, na música instrumental e tal. E eu estive em Portugal para tocar, fazendo shows e tudo, e fui à Ilha da Madeira, a convite do Encontros da Eira, que é um grupo de folclore que tem lá também, e fiz um workshop lá para eles, né, mostrando a viola brasileira, né, a viola caipira nossa aqui, e tive esse encontro com o Vitor Sardinha lá, e aí ele me convidou, cara, vamos gravar comigo e tal, ele me mostrou uma música lá, a gente entrou pro estúdio, gravou, e ele lançou, esse disco dele é belíssimo, assim, tem composições bem contemporâneas, assim, usando esse instrumento de lá, na Ilha da Madeira também.
É interessante, eu gosto muito do teu trabalho, Fernando, porque você mescla, você faz experimentações, né? Você faz releituras também, e nesse disco Viola de Ponta Cabeça, você tem uma pegadinha assim mais jazz, né? Mais,
é, essa aí já tem uma mudada, principalmente o time também, que é um outro timaço aqui de Minas, cara, que são grandes músicos aqui, o Ezra Neném, que é o batera, que é um dos, pra mim, um dos maiores bateristas que nós já tivemos aí, cara. o Írio Júnior, pianista excepcional, Ernesto Xavier também, um contrabaixista muito bacana, toca pra caramba, os caras fera. E a proposta do disco ficou uma também essa coisa, né? Levando a música brasileira, sempre acho que em primeiro lugar, porque tem muita coisa de baião, de chachado, de música nordestina, e sabe? E uma mistura, música mineira pra caramba, muita harmonia de música mineira, assim, que é o nosso bebedouro aqui de direto, né, de Minas. Então a gente acaba sendo levado a esses caminhos, assim, não tem como fugir disso, porque são referências tão importantes, assim, que a gente tem musicalmente, né, tão grandiosas, assim, que nos levam também a trilhar caminhos, assim, próximos, né, disso.
E tem a participação de um sujeito aí maravilhoso que tem uma marca dele, que é o Toninho Horta, né? Você ouve os acordes do... Você já é o Toninho, né? Não tem.
Exatamente, cara. Onde você estiver, você escutar aqui, você sabe que é o Toninho, né? Impressionante. E um cara de um coração enorme, assim, super generoso. E um monstro aí da música brasileira, né? Eu tive essa honra de poder contar com a participação dele nesse disco aí, cara. Foi muito legal.
É, que bacana. Então, ficamos por aqui, Fernando. Daria para abordar outras coisas ainda, mas já deu uma boa visão.
Pô, legal, cara. Foi muito bom conversar com você aí, cara. É sempre um prazer participar aí da programação de vocês, viu, bicho? É... Obrigado pela oportunidade aí.
Nós que agradecemos aí a sua boa vontade também participar. Imagina. E contar um pouco da sua história aí para os ouvintes do Brasil Regional. Um grande abraço para você, Fernando.
Um abração para você também e para todos os ouvintes aí.
Você está com o Brasil Regional.